Em sintonia. Juntos com você, está na hora do nosso bate-papo, papo, sintonia, hora de falar de saúde, bem-estar, qualidade de vida, hora de falar sobre saúde integral, saúde única, de saúde preventiva, você cuidando desse que é o seu maior bem, o seu maior patrimônio. E o mês de outubro traz uma campanha que já se consolidou, é uma campanha que já chama a atenção de toda a sociedade para algo que acomete as mulheres, mas também os homens, sobretudo as mulheres, mas também os homens, que é o câncer de mama. Nós estamos na campanha do Outubro Rosa e valorizando a vida. Nós estamos nesse momento com a Clínica da Mulher, Ana Paola Noia Gatto, que é uma clínica de mulheres cuidando de mulheres, com a doutora Ana Paola, que é médica mastologista, também ginecologista, mas hoje atua trabalhando, vendo o ser humano, né, as mulheres, da sua forma, na sua saúde integral. Olá, doutora Ana Paola, bom dia, bem-vinda aqui ao Em Sintonia, agora na 106.1.
Bom dia, Patrícia. É um grande prazer estar aqui com você, com esse público maravilhoso, para falarmos sobre um assunto que eu amo de paixão, que é o Outubro Rosa.
Pois é, e esse momento, todo o cenário da saúde, a sociedade como um todo se volta, porque essa é uma questão não apenas da mulher. A mulher que ela descobre, que ela faz o diagnóstico de câncer de mama, isso traz, obviamente, um impacto para essa mulher, mas toda a família acaba também sendo envolvida, não é, doutora?
É exatamente isso. É uma doença que repercute no lar. No lar e no ambiente de trabalho também, Patrícia. Uhum. Porque muitas mulheres, infelizmente, depois que são vitimadas pelo câncer de mama, elas têm que se afastar do trabalho, ali por 6 meses, no mínimo, para fazer a cirurgia, radioterapia, quimioterapia. E muitas vezes essas mulheres são desligadas depois, né, do trabalho. Então, assim, porque elas pela fragilidade delas, muitas mulheres acabam se tornando mais frágeis, principalmente emocionalmente, e a depender do trabalho, do ambiente de trabalho, ou elas não vão mais conseguir trabalhar. Por exemplo, se for um trabalho braçal, né, e essa paciente fizer uma mastectomia, que é a retirada total da mama, onde inclui também o esvaziamento do cavo axilar. Então, ela perde também um pouco dessa força motora do braço, ela pode acabar tendo também um edema, né, nesse braço. Então, muitas vezes, essas pacientes ficam sem condições de voltar ao trabalho. Então, é muito importante que a gente faça isso, por isso que a gente atua, né? Tanto aqui no Outubro Rosa, durante o ano inteiro, na prevenção e diagnóstico precoce. Porque quando a gente consegue modificar esse tipo de terapêutica, ou seja, essa paciente, se ela fizer um diagnóstico precoce, ela não vai precisar retirar a mama toda. Ela vai retirar somente uma parte da mama, que nós chamamos de quadrantectomia, ou até mesmo as novas cirurgias, hoje são chamadas de tumorectomia, onde só são retirados o tumor em si, quando é muito pequenininho, e uma área ao redor, que nós chamamos de margem de segurança. Então, essa paciente acaba não tendo essa mutilação. Então, essa paciente, ela vai voltar ao seu ambiente de trabalho tranquilamente, ou seja, essa paciente não vai ter depois esse edema no braço, ela não vai perder essa força motora. Então, é uma paciente que vai estar muito mais propícia a se integrar novamente, né, nas atividades laborais e também no seu ambiente, né, doméstico, na sua casa, porque nós sabemos o quanto uma retirada total da mama aflige psicologicamente essa paciente e pode, inclusive, muitas vezes afetar o seu relacionamento, né, afetivo, no seu lar.
Como muitas vezes ocorre, né? Muitas vezes essa mulher se vê sozinha no seu diagnóstico e o companheiro não ajuda, né? Não está ali presente. Isso afeta muito a autoestima, a questão também de tudo que já pode ser esperado, né, desse processo do tratamento, que é a queda do cabelo. Muitas mulheres que talvez tenham que fazer toda a retirada de toda a mama, isso impacta na sua autoestima, no seu relacionamento. É algo realmente muito forte, né? na vida da mulher e na vida da família e da sociedade. Essa mulher que deixa de trabalhar acaba sendo todos envolvidos. Agora, com relação ao diagnóstico, que esse diagnóstico precoce que a senhora traz, doutora Ana Paula, podemos falar então de estágios, né, desse estadiamento do câncer de mama? Como que essa mulher então ela pode fazer esse diagnóstico mais precoce possível para que ela possa ter um tratamento mais assertivo e mais eficaz?
Patrícia, o único exame que faz um diagnóstico realmente precoce chama-se mamografia. Tá? Então, quando nós complementamos, inclusive, com a ultrassonografia, nós chamamos, né, inclusive, um tripé diagnóstico. É o exame físico, realizado pelo mastologista, a mamografia, que é o exame padrão ouro, e a ultrassonografia mamária. Então, quando nós unimos esses três exames, nós conseguimos fazer um diagnóstico chamado precoce, ou seja, no estágio 1 da doença. É quando esse nódulo, esse tumor, está começando a se desenvolver. Mas para isso, essa paciente precisa, todos os anos, estar realizando seus exames. Porque em um momento desse, em um intervalo desse, que nós fazemos esse diagnóstico. Então, acontece das pacientes estarem ali fazendo anualmente a mamografia, e não dá nada, e num determinado exame vem e acomete, tem ali um agrupamento, seja de microcalcificações ou de um nódulo. Recentemente mesmo eu tive um caso de uma paciente que vinha realizando conosco na clínica todas as mamografias. Infelizmente em 2022 ela não fez a mamografia, mas veio fazer agora em 23, e quando eu fui fazer a comparação com as mamografias anteriores, eu vi que tinha um pequeno agrupamento de microcalcificações. Isso, então, me chamou a atenção e chamei a paciente, realmente fizemos a biópsia, e essa paciente realmente foi diagnosticada com câncer no estágio inicial. Tanto é que ela só precisou fazer a remoção do setor onde estava essa lesão e vai fazer a radioterapia, ou seja, não vai precisar fazer quimioterapia, não terá perda de cabelo, porque não é só perda de cabelos, é da sobrancelha, dos cílios, pelos pubianos, a pele muda. Então, tem uma série de consequências quando uma paciente faz a quimioterapia. Então, se nós pudermos evitar esta fase, fazendo esse diagnóstico precoce, fazendo esse diagnóstico quando não tem metástase, essa paciente vai ficar curada somente com a cirurgia, que é o nosso propósito. Fazer então esse diagnóstico logo no início, mas para isso a paciente precisa estar fazendo regularmente os exames. É dessa forma que a gente faz diagnóstico precoce. Um dia eu ouvi de uma paciente me dizer o seguinte: mas doutora, eu faço todos os anos a mamografia, como é que agora deu câncer? Eu falei: exatamente, graças a Deus a senhora vinha fazendo todos os anos e fizemos um diagnóstico precoce. Ah, mas a mamografia não previne o câncer? Eu falei: não, a mamografia não previne o câncer. A mamografia é um exame para diagnosticar o tumor no seu início. Por isso que a gente recomenda que faça a mamografia todos os anos. Não significa que você fazendo ela todos os anos, você não vai ter o câncer. Isso também é um mito. Muitas pacientes acham: ah, eu estou fazendo a mamografia todos os anos, não vou ter câncer. Não é isso. Mamografia é um exame para a gente identificar, caso a paciente venha desenvolver um câncer, que a gente identifique essa lesão logo no início, quando essa lesão está se formando, está ainda nas primeiras células de multiplicação, quando a gente consegue ver na mamografia. Quando a gente já consegue palpar esse nódulo, ele já não está numa fase inicial da doença. Nós recomendamos, sim, o autoexame, que é um autocuidado. Por quê? Porque muitas pessoas não têm acesso regularmente, né, ao mastologista. Elas não vão ali de 6 em 6 meses ao mastologista. Então, nós recomendamos esse autoexame para que, caso ela identifique algo nesse período, esse intervalo é de 1 ano, depois que ela fez a mamografia, a ultrassonografia mamária, que ela passou pelo médico, que foi examinada, que caso ela perceba algo nas suas mamas, ela procure imediatamente pelo mastologista. Ela não fique esperando pelo ano seguinte, né, que complete 1 ano dos seus exames. É por isso que a gente indica tanto esse autoexame, que a gente chama de autocuidado, né, o se toque, é para que esta mulher, fazendo este exame regularmente, todos os meses, ou de preferência até todos os dias no banheiro, até porque é algo normal que a gente pode fazer se ensaboando, né, a gente tocar o nosso seio, a gente tentar identificar alguma lesão, é, para que ela possa identificar, primeiro ela vai começar a conhecer a sua mama, para que quando apareça algo diferente, ela perceba, bom, isso aí não estava aí, essa mancha na pele não estava, esse aspecto de, por exemplo, uma casca de laranja na pele não era assim, essa secreção no bico do seio não tinha. Então, são sinais e sintomas que vão chamar a atenção dessa mulher durante esse autoexame. Porém, como eu falei anteriormente, para um diagnóstico precoce, é imprescindível que esta paciente, esta mulher, realize todos os anos a sua mamografia junto com a sua ultrassonografia mamária e o exame físico realizado pelo médico mastologista.
Bom, várias questões foram ditas aqui, eu quero só pontuar, reforçar essa informação de alta qualidade que a doutora Ana Paola está trazendo para a gente. A mamografia não é uma ação que vai prevenir a doença, ou seja, fiz a mamografia, não vou ter câncer, já estou, não estou me cuidando, fiz a mamografia, eu faço a mamografia todo ano. E essa fala, né, dessa paciente que diz, mas como assim, eu fiz a mamografia no passado e tive ela na cabeça dela, ela estava prevenindo a doença. Sim, é necessário, não é que não valeu a pena todo o seu esforço anual de fazer o seu exame, considerando sobretudo aquelas mulheres que têm uma maior dificuldade de acesso, muito embora durante o período do Outubro Rosa, por isso que a gente reforça, também há um aumento da oferta do exame de mamografia nas unidades de saúde pública, os hospitais e as clínicas direcionam um volume maior, já se organizam para atender o volume maior de mulher. Então é a chance, talvez com maior facilidade, de você ter acesso, mas é o ano inteiro isso deve acontecer. Então, que bom que você teve a oportunidade de detectar antes, o mais precoce, porque quanto mais cedo, isso para qualquer doença, a doutora Ana Paola hoje trabalha com uma visão mais ampliada, né, com relação à questão da saúde, do tratamento preventivo, inclusive, quanto mais cedo para qualquer patologia, melhor o tratamento. Mas para o câncer, isso mais ainda, não é, doutora? Tem situações que o câncer é muito agressivo, ela evolui muito rápido. E aí que eu queria saber, essa evolução de um ano para o outro, a paciente pensa, mas por que que em um ano, é um período que não é tão longo, sim, pode ser, mas não tão longo, apareceu esse câncer. Será que na mamografia anterior eu não teria indícios, talvez a dúvida da paciente e a nossa aqui agora? No meu exame de sangue regular que eu faço, não teve ali nenhum indício, nenhum sinal de alerta de que aquilo já poderia estar se manifestando? Eu tive que esperar um ano para saber dessa doença. Que bom que foi a tempo, mas poderia não ter sido.
Excelente, excelente pontuação, Patrícia. É uma dúvida que realmente acomete muitas mulheres. Não podemos dizer que não, ou seja, pode ser até que numa mamografia anterior essa lesão já estivesse ali, no meio, né, dos outros tumores, por exemplo. Para que acontece? Muitas pacientes têm nódulos mamários benignos, tá? Fibroadenomas, cistos mamários, então aquela mama que nós chamamos de mastopatia fibrocística. Ela tem cistos e tem nódulos mamários. E é aquela paciente que a gente vê regularmente, ela faz punção daqueles nódulos. Só que no meio daqueles nódulos pode surgir sim um câncer. Tanto que eu sempre comento e brinco com minhas pacientes assim, quem tem muitos nódulos é como se fosse um cesto de laranja. Que para a gente poder saber qual laranja está podre, nós teríamos que abrir todas as laranjas, experimentar todas as laranjas para a gente saber qual não está boa. Né? Então, muitos casos acontece exatamente isso. Por isso que a gente indica a punção dos cistos, a punção dos nódulos, esse controle. E mesmo assim, pode sim acontecer de, no meio de um desses nódulos que não foi investigado, essa paciente ali está desenvolvendo um câncer. Isso pode acontecer, tá? Também, uma mama densa, uma mama jovem, que é uma mama densa. Por quê? Porque é uma mama que ainda tem uma estrutura glandular preservada. Ali pode estar se desenvolvendo um câncer e nós não conseguimos identificar também. E depois esse câncer vai aparecer, né, num exame subsequente? Sim, isso pode acontecer. Lembrando, inclusive, que hoje 4 a 5% dos cânceres de mama acometem mulheres jovens, uhum, ou seja, mulheres que ainda têm essa mama preservada. Essa mama está ainda uma mama glandular, uma mama densa, que inclusive, normalmente, essas pacientes não fazem mamografia, porque não está, inclusive, né, dentro do rol, né, que é a partir dos 40 anos de fazer a mamografia. Essas pacientes precisam fazer a ultrassonografia mamária, mas muitas não fazem, porque acham que, ah, eu sou jovem, não preciso estar fazendo os exames, não preciso ir ao mastologista, não preciso fazer a ultrassonografia da mama, que é um ledo engano. Então, nesses casos, acomete sim, essa paciente vai ter um câncer e nós vamos fazer um diagnóstico tardio. Isso é frequente, né? Essas jovens terem um diagnóstico, ou seja, atrasado. Por quê? Porque elas não procuraram, elas não fazem o controle com o mastologista ali anual ou semestral, não estão realizando a ultrassonografia mamária. Então, elas perdem esse time, esse tempo para um diagnóstico precoce, porque já seria difícil uma paciente jovem com mama densa a gente fazer um diagnóstico. Então, a gente recomenda sempre. Eu, por exemplo, recomendo lá na clínica que toda paciente, pelo menos a partir dos 25 anos de idade, que ela realmente vá à clínica a cada 6 meses, se puder, para que a gente possa fazer o exame físico e a ultrassonografia mamária. E a partir ali dos 35, se ela tem já essa mama com nódulos, com cistos, ou tem, por exemplo, na família, já um histórico familiar, uma mãe, uma avó, uma irmã, né, que teve um câncer, seja de mama ou de ovário, que ela já também começa a fazer essa mamografia. E vamos instituir para todas, que a partir dos 40 anos, a gente vai fazer esse tripé, que é a consulta com o mastologista, mamografia e ultrassonografia das mamas e axilas, que é importante também. Lembrando que também tem tumores da mama que podem começar pela axila. Então, é importante que a gente faça também esses exames. Tanto que na clínica, esse mês de outubro, é o nosso mês que a gente chama de check-up rosa, porque a gente precisa estar fazendo com que todas as mulheres façam esse tripé de exames, tá? Então, assim, todas as mulheres precisam estar fazendo os exames. Aquelas mais jovens também podem ter nódulos na mama, né? Geralmente são fibroadenomas, geralmente são nódulos benignos, mas precisam também ter um controle sempre com o mastologista. Lembrando, gente, que o mastologista é o médico especialista nas doenças das mamas. Então, é importante que vocês sempre, né, procurem por esse especialista quando vocês quiserem realmente examinar as mamas, realizar os exames, procurar sempre fazer em clínicas que possam ter, que tenham, né, bons equipamentos de mamografia, de ultrassonografia, profissionais experientes, porque também a ultrassonografia pode dar errado. Por quê? Porque é um exame médico dependente. O que significa? Se esse profissional não tem muita experiência, ele pode deixar passar uma lesão, né? Porque ele está ali fazendo ultrassom dessa paciente, que é passando gel, passando aquele aparelhinho aqui na mama. Se ele não tiver experiência, ele pode deixar de identificar ali uma lesão no seu estágio inicial. Então, é importante também buscar profissionais com experiência, assim como clínicas com, né, mamógrafo digital, mamógrafo que também vai dar uma maior sensibilidade, maior acurácia a esse exame. Então, tudo isso é muito importante na hora de cuidar da saúde.
Foi importante, né, doutora, falar sobre isso. É claro que nessas campanhas acaba tendo essa oferta para fazer um volume melhor, mas com que qualidade? Complementar também. Muitas vezes, a ouvinte, inclusive aqui do Em Sintonia, ela relata isso: eu fiz a mamografia e às vezes fez, não estava clara, não deu um diagnóstico realmente claro. É importante esse cuidado do profissional, do equipamento, onde foi feito, principalmente essas mulheres que já têm aí esse quadro, já estão nesse grupo de risco, digamos assim, já tem a idade, é onde ela precisa estar mais atenta, ela já tem casos de câncer de mama na família, já tem aí a questão familiar como também possibilidade maior, com mais vulnerabilidade para essa mulher, ela precisa estar atenta. E a complementação, tem algumas perguntas, mas se eu fiz a mamografia, eu preciso também da ultrassonografia? Esses exames, eles são complementares para ter um diagnóstico fechado melhor, doutora Ana?
Sim, com toda certeza. É, para a paciente que tem a mama densa, como eu falei, uma mama ainda com estrutura glandular, somente a mamografia é muitas vezes ineficaz. Precisamos sim complementar com a ultrassonografia mamária. Se é uma paciente com a mama já lipomatosa, uma paciente idosa, por exemplo, tem uma mama lipomatosa, uma mama gordurosa, que a imagem, ela não se perde, ela não se esconde, vamos dizer assim, não precisaria. Mas uma paciente ali que ainda tem mama bem ainda preservada, mama endurecida ainda, vamos dizer assim, a mama densa, essa paciente precisa, é só ver na mamografia. Se você vê na mamografia que tem aquela a imagem que aparece, é bem branca, significa que essa paciente tem muita glândula mamária. Então, essa paciente precisa, sim, complementar com a ultrassonografia. Tá? Por isso que a gente chama esse tripé diagnóstico. Somente a mamografia, em alguns casos, né, principalmente, como eu falei, paciente com mamas densas, ele não é suficiente para o diagnóstico. Assim como exame físico sozinho, também não. Nossas mãos não são radiografia. Tá? Eu, em verdade, tive um professor que dizia assim, não, na paciente não precisa fazer mamografia, não, baixa o exame físico. Né? Então, assim, Não existe isso.
Pois é. Então, esse tripé que vai dar essa maior segurança, né? É claro que nem sempre é fácil, é possível, mas isso é o melhor, é o que vai garantir de forma mais assertiva esse diagnóstico, porque com esse tripé aí, fez o exame, aquela mulher que se auto-observa, a doutora trouxe aqui alguns elementos, né? A cor da mama, se tá com secreção, apareceu um nódulo que não tava ali, ah, é normal, não tô sentindo nada, não tá doendo, é normal. Não é normal, se não tava ali, apareceu, tem que ser investigado. E tá com alguma situação, não fica calado esperando o quê? A situação passar, para o câncer, tempo, relógio, é importante. Então, fez o diagnóstico e também tem aquilo, a gente já passou dessa página, mas muitas vezes a gente volta a essa página, que é melhor não saber. Se tem alguma coisa, é melhor não saber, porque o tempo vai dizer, não, que tempo? É o tempo de você descobrir, fazer o tratamento, encarar a realidade. Quantas mulheres, a gente poderia ter vários depoimentos, doutora Ana Paula, não é, de mulheres que descobriram câncer, trataram, fizeram todo o procedimento e estão aí com suas vidas ativas, produtivas, vivendo e com uma longevidade, né? Com a qualidade de vida ok. Sempre fazendo um acompanhamento também importante, não é isso?
Exatamente. Esse acompanhamento também é importantíssimo. Como você falou, né? Esse tempo é muito importante. Inclusive o tempo entre o diagnóstico e a cirurgia, né, também é muito importante. Então, se fez um diagnóstico, corre atrás para marcar a cirurgia, para dar seguimento, né, a esse tratamento. Infelizmente, às vezes na rede SUS há uma demora entre você fazer um diagnóstico, você conseguir marcar a cirurgia, marcar o início da radioterapia, se for fazer quimioterapia. Então, às vezes, também isso prejudica um pouco a cura.
E uma vez diagnosticada, quais são as chances reais hoje, o que é que o mercado, que a área da medicina oferece para essa mulher como possibilidade de tratamento dessa doença, doutora?
É isso, quando a gente faz um diagnóstico precoce, a gente pode oferecer essa paciente essa cirurgia mais conservadora da mama, que nós chamamos de quadrantectomia, ou setorectomia, ou tumorectomia, onde só retiramos uma parte da mama. Então, nós chamamos isso de cirurgia conservadora, ou seja, a gente preserva a mama, a estética mamária dessa paciente. Inclusive, muitas vezes, essa paciente pode até fazer na mama contralateral, ou seja, na outra mama, uma cirurgia que vai fazer com que as duas fiquem mais próximas, né? É, uma redução, por exemplo, uma mamoplastia de uma mama, para que a gente consiga igualar, né? Ou deixá-las mais próximas possíveis, ou deixá-las mais de tamanho. Então, isso também é possível. Para as pacientes que fazem a mastectomia, a retirada da mama, nós também podemos fazer a cirurgia reconstrutiva, né? Seja ela com retalho cutâneo mioabdominal, que a gente tira do abdômen, tá? Um tecido, né, excedente do abdômen, e a gente coloca na região da mama, fazendo com que ela ocupe um espaço e ocupe, né, cubra, digamos, aquela região que foi retirada da mama, ou silicone, a prótese de silicone, que é o mais comum, na verdade, em termos de procedimento utilizado. Então, é a reconstrução mamária imediata, seja logo após a retirada da mama, mas para isso tem que ter uma preservação da pele. Então, quando não há preservação da pele, é que a gente faz com essa outra técnica, que a gente utiliza a pele da região abdominal ou da região torácica, também é feito para cobrir a área. E depois é feito, inclusive, tatuagem, inclusive o SUS também faz gratuitamente a tatuagem da região da areola e do mamilo. Então, são essas as possibilidades cirúrgicas. Depois disso, as pacientes que fazem a cirurgia mais conservadora, é necessário fazer a radioterapia, porque podem ficar células ali no restante daquela mama. Como a mama foi manipulada cirurgicamente, é importante fazer essa radioterapia, como se fosse para queimar, digamos assim, eliminar aquelas células que ainda estão ali naquela região da mama. E a quimioterapia é quando essa paciente tem metástase. Significa que as células do tumor estão já em algum outro órgão, ou estão indo para algum outro órgão. E a gente vê isso como? Através do gânglio na axila. Porque quando a gente faz a cirurgia, a gente também remove os gânglios das axilas. E se esse gânglio da axila já der, que ali tem já células metastáticas, também é feita a quimioterapia, para que essas células, ou elas não invadam outros órgãos e comecem a multiplicar-se nesses outros órgãos, como o fígado, como pulmões, como o cérebro, né? Até mesmo os ossos. Então, por isso que a quimioterapia é esse tratamento que a gente faz para a prevenção, né, do tumor metastático, ou quando a paciente já está com metástase, para tratar, né, esses focos, essas metástases, que são essas multiplicações dessas células tumorais da mama, que estão já em outros órgãos, já se multiplicando. Então, esse é o tratamento geral que se faz. Além disso, também temos a hormonioterapia, que essa paciente vai permanecer depois ali com 5, às vezes até 10 anos, usando um comprimido diariamente, de alguma substância, geralmente é o tamoxifeno, outros, para que esse tumor também não volte. Então, são esses tratamentos que são utilizados para o tratamento do câncer de mama. É o que nós temos hoje, mas a gente sempre ressalta que o ideal mesmo é que a gente pudesse fazer esse diagnóstico precoce em todas as mulheres, para que a gente evitasse, nessa quimioterapia, a gente evitasse a mutilação com a retirada total da mama.
Então, ainda bem, não é, doutora, que todo esse trabalho de conscientização do câncer de mama, o investimento em novas pesquisas sobre o tema, tem ajudado a criar esses diversos avanços no diagnóstico e também no tratamento da doença. Hoje, o câncer de mama não é mais uma sentença. Felizmente, a mulher que tem o diagnóstico, ela tem esse impacto no momento que ela sabe da doença, o impacto é muito grande, mas a taxa de cura também é cada vez mais alta e a paciente pode sim levar a sua rotina com qualidade de vida, de bem-estar, pode retomar a sua rotina no momento que ela aceita que ela abraça o tratamento e que ela se compromete com esse cuidado com a sua saúde. A rede de apoio também vai ser importante, que a família esteja junto para que essa mulher não desista, para que a mulher não abra mão de viver a sua saúde. Nós estamos falando muito aqui de mulher, né? A maior incidência do câncer de mama em mulheres, mas precisamos também fazer o alerta aos homens. E pode aparecer, não sei, na sua experiência de vida como mastologista, aparece também os casos do câncer de mama masculino?
Sim, aparece, né? São casos raros, em torno de 1%. Normalmente, esses homens, eles têm na família histórico familiar de câncer de mama, ou são homens que fazem uso de substâncias anabolizantes para aumentar a massa muscular, né, nas academias. E acaba desenvolvendo mama também. Então, a partir do momento em que ele desenvolve a mama, que ele desenvolve a glândula mamária com esses esteroides, ele também vai poder ter todas as doenças que uma mulher tem, desde um nódulo, um cisto e o próprio câncer. Então, ele fica também mais vulnerável. São raros os casos, lógico, mas temos que ter uma atenção também a esses homens. Então, se um homem aparece com um nódulo na mama, uma área mais densa, ele deve sim procurar pelo mastologista para fazer uma avaliação.
Uma pergunta aqui do nosso ouvinte Luiz, ele diz o seguinte: na mulher fala assim 40, 45 anos, e o homem tem uma idade também, tanto para homem para mulheres, qual seria a idade ideal para fazer esse rastreamento mais contínuo?
Não, o homem não faz um rastreamento, né? Porque ele pode acometer em qualquer faixa etária. Lógico, a partir dos 45 com certeza seria uma faixa etária mais propícia. Muitos idosos também podem ter o câncer de mama, tá? Então pode também evoluir em idosos. Então é sempre importante que um homem é muito mais fácil, né? O homem pode estar se tocando ali em qualquer lugar. Então, ele pode estar percebendo uma alteração, o mamilo está sangrando, né, por exemplo, está, né, tá saindo sangue pelo mamilo. É um alerta. Ele notou que o mamilo está endurecido, que a região ali da areola está endurecida, que tem uma ferida que não está cicatrizando, porque também tem um câncer chamado, que a gente chama de doença de Paget, que ele acomete como fosse uma lesão, como fosse uma feridinha que não cicatriza na região da areola do mamilo. Começa pelo mamilo, ele vai destruindo o mamilo, faz uma ferida no mamilo, e ele vai destruindo o mamilo e vai destruindo a areola. Então, chama-se doença de Paget. Também acontece em mulheres. Aquela Patrícia Pilar, né, ela foi acometida exatamente por essa forma de câncer, né, chamada doença de Paget. Não é uma forma tão comum, tá? De acontecer, mas é dessa forma. E acontece que o diagnóstico acaba sendo tardio, porque muitas pacientes começam a passar pomada, passa ali um cremezinho, vou passar aqui uma pomada antibiótica, vou passar aqui, não sei, alguma coisa, achando que aquilo ali vai cicatrizar. E, na verdade, ela só está piorando e perdendo tempo de fazer um diagnóstico. Então, se teve uma secreção no bico do seio, se ela é sanguínea, achocolatada, com sinceros, que a gente chama de achocolatada, transparente, tá? Existe também um tumor que ele aparenta, que a secreção dele fica transparente, meia viscosa, você pega assim na mão, ele é viscoso, então ele é transparente. Isso aqui pode ser um indício de um câncer, tá? Ou de um papiloma, que é um tumor benigno, mas a gente vai precisar fazer o diagnóstico diferencial, e só o médico vai poder fazer. Então, se apareceu derrame papilar, tá no bico do seio, você acordou, sua camisola está suja, né? Sua blusa está suja de sangue, ou essa coloração achocolatada, ou transparente, procura pelo mastologista, isso pode ser um câncer de mama. Então, nos homens, a mesma coisa. Ou apareceu ali uma ferida na região do mamilo. O mamilo está ferindo, né? Não cicatrizou. Não foi uma lesão. Então, ali pode ser um câncer que está aparecendo. A pele, tanto para os homens quanto para as mulheres. Se a pele está enrugando, parecendo realmente o que a gente chama de aspecto de casca de laranja, isso é um câncer, isso é um dos cânceres mais agressivos que nós temos, que é o carcinoma inflamatório. ou se está ficando como se fosse uma mancha roxa. Você não tomou nenhuma pancada. E agora está com a mancha escura na mama, tanto para os homens quanto para as mulheres, isso pode ser um câncer também. É, você notou que uma mama está ficando diferente da outra mama, o formato está mudando, também nos homens, né? Você está notando que uma mama está ficando diferente da outra, isso pode ser ali dentro um câncer. Ou está enrugando, por exemplo, você fazendo uma prega, é como se tivesse um tumor lá dentro, puxando essa pele. Ali também é um câncer. Eu já fiz alguns diagnósticos assim, incríveis, dessa forma, só porque tinha uma prega na mama. E aí você percebe que é um tumor, está ali puxando. Imagine uma roupa mal costurada e que ela está repuxando. Então, ali dentro tem um câncer, tem um tumor que está puxando a pele. Então, isso é um câncer que está ali. Também acomete isso no próprio mamilo. Se seu mamilo sempre foi para fora, né, na posição normal, e de repente seu mamilo começa a entrar, está sendo repuxado, a gente chama de mamilo invertido, pode ter um câncer ali também.
Olha quantos sinais de alerta, que é só observar, aquela observação mais cuidadosa. Ninguém está dizendo que isso pode ser, né? Mas há indícios. Então, o mais importante é você estar se observando, estar em contato constante com o profissional da área de saúde. Aquela mulher, por isso que a gente fala sempre desse autocuidado, da autoobservação. Independente do profissional, você mesmo pode fazer seu cuidado em casa, se observando, se tocando, se olhando, olhando a sua mama, conhecendo o seu corpo. E qualquer mudança que acontecer, aí sim buscar o profissional e fazer questão de fazer sim os exames complementares que vão fechar o diagnóstico. Não só no Outubro Rosa, esse é o período de maior alerta, de maior chamada de atenção. Os meios de comunicação se mobilizam, os centros de saúde, as unidades fazem campanha, mas o ano inteiro esse diagnóstico pode ser feito. Então, já fechando aqui a nossa conversa, mais importante é falar de prevenção. Claro que a mamografia vai fazer esse diagnóstico precoce, não evita que tenha doença, mas faz o diagnóstico de forma antecipada, garantindo a você a maior segurança e possibilidade de um tratamento melhor. Agora, cuidados com a vida, com a saúde, atividade física, alimentação, pensando agora, doutora, nessa longevidade saudável, em viver mais e melhor, qualidade de vida, que o tema da prevenção, eu sei que é um tema que hoje te interessa bastante. O que dizer a essa mulher, esses homens, em relação a prevenir o câncer de mama, pensando na saúde global?
É isso. Patrícia, exatamente. Esse é um tema que, no momento, né, tem tomado muito meu tempo nos meus estudos. Eu estou adorando. Eu não dava tanta importância ao que a gente chama o nosso rei sol, né? Então, sim, o nosso rei sol, a nossa vitamina D de todos os dias. Quando nós temos nossa imunidade preservada, nossos níveis de vitamina D estão elevados, nós temos uma capacidade de regeneração celular muito grande. Então, quando nossas mitocôndrias, né, que é a nossa energia vital, elas estão bem nutridas, nós também temos muito mais vida. Então, a gente precisa realmente dar essa energia ao nosso corpo. E a gente dá energia tomando sol, repondo vitamina D, fazendo suplementações de todas as vitaminas quando necessárias, fazendo muita atividade física. É importantíssimo que o nosso corpo se mexa. Nós somos seres para estar em movimento e não parados dentro de casa, aí numa cadeira, sentados, olhando para uma televisão. Precisamos de movimento, o corpo precisa de movimento. As células precisam de oxigênio. Então, ir para fora, né, de casa, tomar um sol, fazer uma caminhada e nadar, né? Seria fazer um esporte, é importantíssimo. Ter hábitos saudáveis, não fumar, não beber, né? Bebida alcoólica é terrível para a nossa saúde, né? Esse álcool é super prejudicial, o fumo é prejudicial. Estar longe desses ambientes poluídos, inclusive, né? Prestar atenção na água que nós consumimos. A água é vital. Então, precisamos ter uma água também de boa qualidade para estarmos ingerindo, já que nós precisamos ingerir ali de 2 a 3 litros de água por dia para nutrir as nossas células. Mas não adianta ser uma água contaminada. Então, água, é importante que a gente tenha uma boa água para beber, uma boa água para cozinhar, buscar alimentos saudáveis, buscar alimentos da terra. É, meu professor diz, né, desembale menos, né, abra menos latas. Então, ou seja, a gente comer comida de verdade, comida que, que tem na planta. Então, é muito mais verduras, mais frutas, os legumes, né, os feijões. É, a gente precisa destes alimentos para a gente poder estar melhor nutrir, né, bem o nosso corpo. Então, colocar líquidos saudáveis como água e nutrir melhor o nosso corpo, aproveitar o nosso sol. Moramos numa cidade que tem sol o ano inteiro, então nós podemos tomar sol, praticar atividade física ao ar livre e tentar desestressar, né? Que acho que talvez seja o mal da humanidade, né? É o nosso estresse. O estresse, essa poluição que estamos ainda aqui vivendo. Então, seria isso, né? Melhorar nossa saúde física, nossa alimentação e nos dedicar também, né, à oração, nos dedicar ao repouso, dedicar à meditação, que é importantíssimo, se a gente melhorar também essa paz de espírito. Então, acho que a gente acorda com Deus, a gente vai deitar com Deus. Então, acho que também isso faz parte de uma saúde, né, a nossa saúde mental. A gente poder estar bem com as pessoas, fazer o bem. Acho que toda vez que a gente faz, a minha religião é essa, é fazer o bem. Então, toda vez que eu faço o bem, com certeza, né, alguém me faz o bem. E isso é uma onda, né, um bumerangue, como a gente chama, né? Quanto melhor eu fizer, né, com certeza eu vou também receber coisas boas. Então, se todos nós fizermos, praticarmos o bem diariamente, com certeza o nosso corpo também será nutrido com boas energias. Que eu acho que isso também tem muito a ver, né, com o câncer, já que o câncer também é uma doença emocional, é uma doença também psicológica. Tantas pacientes que são acometidas, né, por graves situações, até por estupro, e depois essas mulheres acabam desenvolvendo um câncer. Né? Essas mulheres são violentadas de alguma forma, essas mulheres depois podem ter um câncer. Então, são as atitudes, né, diárias que podem também estar prevenindo esse câncer. E o estresse, hoje nós sabemos que é um grande vilão, e esse vilão mata. Uhum. Esse vilão acaba com a nossa saúde mental e também com a nossa saúde física, inclusive desenvolvendo cânceres.
Olha, ouvindo desculpa, doutora. Pois é, tudo isso que você falou, ouvi isso, né, de uma profissional da área médica, quando você traz a questão da oração, do bem-estar, do fazer bem. São coisas que aqui no programa, em sintonia, a gente acredita, a gente fala e reforça também. Estamos em total sintonia de ideia do que é ter uma saúde. Não é só a ausência de doença, não é só ter o diagnóstico, é ter essa saúde global, né? Esse bem, esse estado, esse perfeito, a própria Organização Mundial de Saúde traz esse conceito desse estado pleno de bem-estar físico, mental, emocional, espiritual. A ciência hoje já reconhece a importância da espiritualidade, da oração, da boa convivência para que a gente possa ter uma vida mais saudável e plena. Essa saúde integral, integrada, somos um sistema integrado e essa saúde única que a gente também quer fazer e reforçar. Então, muito obrigada por essa aula que hoje tivemos sobre o câncer de mama, sobre saúde feminina, saúde também do homem, e o Outubro Rosa está aí só no início, tem muito tempo ainda para a gente falar mais, e a doutora Ana Paula vai estar de volta com a gente aqui ainda esse mês, e não estará com a gente no evento no dia 21, mas estará lá presente através do seu trabalho lindo com a clínica Ana Paula Noia Gato. A doutora Michele Rego será a nossa convidada para no dia 21 estar no workshop todo Juntos pela Vida. Muito obrigada, sua mensagem final.
Patrícia, agradecer a você, o seu programa, né, esse incentivo que você dá a todas as mulheres, para que todas possam ter, né, aproveitar da melhor forma possível as oportunidades da vida, né? Então, assim, admiro o seu trabalho, então parabenizo você como mulher, como empreendedora, pelo seu trabalho, E convido todas as mulheres este ano, né, para se unirem, né, que juntas somos mais fortes, juntas, né, na luta contra o câncer de mama. Então façam, procurem onde realizar esse tripé, né, que salva vidas. Então é a consulta com mastologista, mamografia, ultrassonografia, né, este autocuidado que salva vidas. Então um grande abraço para todas vocês e fiquem em paz, fiquem com Deus. Essa sexta-feira, né, estamos terminando a nossa semana.
Muito obrigada. Tá, então, para você, programa Em Sintonia, essa entrevista, para você que está ouvindo agora ao vivo pela 106.1, também pelo canal do YouTube da Rede Celso de Comunicação da 106, ou para você que vai estar ouvindo o replay dessa entrevista, lá no site patriciatosta.com.br, ou no portal Saúde no Ar, ou ainda aqui em outro horário da programação da Rede Celso de Comunicação. É Outubro Rosa, estamos todos juntos pela vida. E no dia 21, espero vocês. As inscrições já estão abertas lá na Livraria Paulinas. O evento é gratuito, não precisa pagar para estar com a gente. Basta levar um pacote de leite, que vai ajudar muito no tratamento das pessoas que estão no trabalho, no tratamento com a quimioterapia, lá no Hospital Aristides Maltês. Todos os nossos colaboradores, muito obrigada. Quem fez o programa Estonia hoje com a gente, Marquinhos, Santiago, Jorge Goriz, toda a nossa equipe, beijo grande, ótimo fim de semana. A gente se vê na segunda. Até lá.
Em Sintonia.